Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Esta é a nossa primeira audição no âmbito dos trabalhos desta comissão eventual. Não se fez mais cedo porque tanto as pessoas que queremos ouvir presencialmente como documentalmente expressaram o desejo de mais tempo. Como todos nós sabemos, o número de iniciativas é grande, a complexidade do tema é maior e, portanto, é natural que o pedido de mais tempo se suscite, como se tem suscitado. A primeira audição é com a Sra. Procuradora-Geral da República, que vem acompanhada pelo Sr. Procurador-Geral Adjunto Dr. Santos Pais e os Srs. Assessores Dr. Rui Batista e Dr. Raul Farias. A Sra. Procuradora-Geral não vem como Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que, como explicou, ainda não houve tempo para uma reunião com o Conselho Superior do Ministério Público. Vem como Procuradora-Geral da República. O que me parece a mim que será bom nós deixarmos em aberto a possibilidade de virmos a ouvir o Conselho Superior do Ministério Público, se o Conselho Superior do Ministério Público se pronunciar nesse sentido, ou, como a Sra. Procuradora-Geral também disse, a possibilidade de enviar um documento produzido pela Procuradoria, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Agora, hoje, a audição que temos é com a Sra. Procuradora-Geral da República, que cumprimento, bem como o Sr. Procurador-Geral junto e os Srs. Doutoras, e agradeço muito a disponibilidade imediata que a Sra. Procuradora-Geral manifestou em vir a esta Comissão pronunciar-se sobre esta extensíssima lista de iniciativas legislativas, para além do mais, num tema que nos diz respeito diretamente a nós e de alguma sensibilidade, não só jurídica, mas também política. Fica este agradecimento porque, enfim, não aconteceu com outros, mas com a Sra. Procuradora-Geral foi de imediato manifestado o interesse e a disponibilidade em estar presente nesta Comissão. A Sra. Procuradora-Geral da República fará uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos e depois, naturalmente, ficará à disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às perguntas formuladas. Sra. Procuradora-Geral, faz favor, a palavra é agora sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Uma primeira palavra para agradecer o facto de me terem convidado e uma pequena inconfidência. Eu não sabia que podia dilatar o prazo para mais tarde para vir aqui. É claro que manifestei não só a minha disponibilidade, mas o meu interesse em estar aqui pessoalmente para nos pronunciarmos sobre estes projetos. Mas estou um pouco condicionada pelo número de projetos que temos em cima da mesa e desde já peço a compreensão de todos para o facto de, numa primeira fase, me pronunciar sobre grandes temas, sem prejuízo depois nos podermos estar disponível para todas as questões e também sem prejuízo, aliás, com todo o interesse em pedir que me permitam o envio de parecer escrito na sequência desta audição, porque realmente a matéria, os projetos são muitos, algumas das soluções aqui propostas coincidem com outras que, no fundo, sob as mesmas temáticas, mas tendo formas distintas e, sob ponto de vista até técnico ou jurídico, é preciso aqui um trabalho de grande pormenor para que possa ser útil o nosso contributo. Uma outra nota também inicial que diz respeito ao facto de existir aqui muita matéria relativamente à qual eu penso que a Procuradora-Geral não tem que se pronunciar porque são questões eminentemente de opções políticas e próprias da Assembleia, mas obviamente que isso não deve impedir que me façam todas as perguntas que entenderem e relativamente às mesmas concretamente, eu quando achar que extravasa daquilo que eu possa contribuir, dilo-ei com toda a frontalidade. Eu desde já penso que todos estes projetos e estas matérias abordadas no âmbito dos mesmos são em si mesmo muito importantes e saúdo a Assembleia da República e as senhoras deputadas e senhores deputados pelas soluções na generalidade que adiantaram e pela importância que estão a dar a determinado tipo de temáticas. E em linhas gerais, diria que tudo aquilo que for matéria que aperte os requisitos para determinado tipo de exercício de profissões e que alargue o âmbito de fiscalização das entidades que têm competência para isso, é desde logo positivo. E começaria pela questão da fiscalização dos rendimentos dos titulares de órgãos públicos e dos titulares de órgãos políticos. E diria que há uma ideia que está expressa em algumas dessas propostas que em si mesma me parece positiva. Essa ideia era a de atribuir à mesma entidade, não estou a pronunciar ainda sobre quem é que devia ser essa entidade, mas atribuir à mesma entidade a fiscalização dos titulares de órgãos públicos e dos regimes de incompatibilidades dos altos dirigentes públicos, titulares de órgãos políticos, ou seja, aquelas funções que neste momento competem à Procuradoria-Geral da República e aquelas que estão atribuídas ao Tribunal Constitucional. Embora aquilo que se visa fiscalizar seja distinto, eu penso que o facto de unir numa mesma entidade e, desde já, também fazê-lo através da utilização de meios informáticos e de procedimentos atuais, mais simplificados e unificados, ou seja, exigindo uma só participação, uma só declaração que pudesse abranger todos os requisitos que se importassem para fazer essa fiscalização, me parece positivo. E depois darei a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. Santos Pais, que é Ministério Público junto do Tribunal Constitucional e que tem também aqui um conjunto de sugestões, até muito baseadas naquilo que é a lei atual e para melhoramento, e uma das quais diz precisamente respeito à parte de tornar mais amigável a declaração para efeitos de fiscalização. E isso é uma ideia que me parece útil. Quanto à possibilidade de criar uma entidade, que é, salvo erro, o único partido que propõe isso será o Bloco de Esquerda, tem uma entidade junto do Tribunal de Contas, junto do Tribunal Constitucional, peço desculpa, com competências, eu penso que essa ideia é uma ideia que eu penso que é positiva. É positiva porque permitiria encarar claramente o facto de ser absolutamente essencial a criação de estruturas com meios para poder fazer esta fiscalização e na perspectiva de realmente juntar os duas, no fundo, aquilo que são as funções atuais atribuídas no âmbito dos diplomas e do âmbito de duas entidades. E parece-me que essa seria positiva, mas não optando, se o Parlamento não optar por essa solução, há que ter consciência de que o alargamento do âmbito das entidades a fiscalizar e das pessoas a fiscalizar e por um lado do âmbito, o apertar, chamemos assim, da malha, vão sempre implicar o reforço de estruturas físicas e humanas para que realmente seja possível aplicar a lei e efetuá-la de uma maneira séria. isto apelando à sensibilização dos senhores deputados para a necessidade de ficar muito claramente expressa na lei a obrigatoriedade de criação dessas estruturas, independentemente de se optar por uma entidade junto do Tribunal Constitucional ou não. Esta seria uma primeira ideia que eu queria deixar aqui, gostaria de deixar aqui bem expressa. A segunda ideia é a questão da criação ou não de um tipo penal para efeitos de punir a não declaração e eventualmente a não declaração no seu conjunto. O Partido Comunista Português tem um projeto de criação de um tipo criminal que, de previsão de punição a não declaração dos rendimentos e da sua origem. E depois, há aqui vários projetos que eu francamente não consigo agora identificar partido por partido, embora tenha aqui só lendo isto tudo, mas que num ponto ou outro vão não autonomizando, ou pronto, não propondo que essa alteração seja uma alteração do Código Penal para esses efeitos, prevê um tipo criminal para a punição da declaração e mesmo em alguns casos da desconformidade, não é a punição da desconformidade, mas é da declaração, não só a omissão da declaração, mas da declaração no seu conjunto. O que eu penso que pensamos, isto foi, houve um estudo aqui do gabinete também relativamente a isso, que esse tipo legal assim não levantará problemas de constitucionalidade, mas o que teremos que assegurar é a questão da perda de bens e neste caso concreto deste projeto do PCP, o facto de, peço desculpa, se não for declarado a sua origem, isso poder dar origem à apreensão dos bens, no fundo, aqueles bens sobre os quais não fosse declarada a sua origem seriam apreendidos. É isso, tanto quanto tem que confirmar isso. E esta apreensão automática poderá, não estou a dizer que é necessariamente inconstitucional, mas poderá levantar alguns problemas de constitucionalidade que é preciso, se formos por aí, é preciso ter em atenção. Por tudo aquilo que seja apreensão de bens, e principalmente não é a apreensão de bens, é a declaração de perdidos a favor do Estado, de bens que não estejam diretamente ligados àquilo que é a atividade definida como criminalmente punível, pode levantar esses problemas. O projeto do Bloco de Esquerda não prevê a criminalização, mas remete essa punição, no fundo, da mesma ação para efeitos tributários. O que se poderá aqui levantar alguma questão é quando se prevê que seja 100% tributável. O que poderá também levar a. Poderá, digo eu mais uma vez, é mais uma questão sobre a qual, se me permitirão, depois poderei, em termos escritos, e pronunciar-me com mais rigor, mas poderá também citar umas questões de inconstitucionalidade. É os 100%. A propósito de outros diplomas, ou por outra, o Partido Socialista prevê os 80%, já atualmente é 60%, confisco, mas já poderá não levantar esses problemas. Se me permitem, leria aqui algumas notas, e depois vou dar aqui a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto, mas também ainda relativamente à definição, nós temos aqui algumas questões sobre, por exemplo, o número 13 do projeto do Partido Socialista, o projeto de lei 150-13, que institui um mecanismo sobre o relativamente à apreensão cautelar. Isto já são questões mais técnico-jurídicas, não sei, mas são aquelas relativamente às quais eu penso que diz que institui um mecanismo social de apreensão cautelar dos bens ou rendimentos não comprovados pelos sujeitos passivos abrangidos pela Lei 483, aplicável em sede de apuramento nos termos gerais, da matéria coletável para a administração fiscal. Este regime suscita as maiores dúvidas, não só por visar específica e exclusivamente os sujeitos passivos da Lei 483, mas também por questões de compatibilização com outros mecanismos da mesma natureza já previstos, para além de questões relativas à formulação da norma. Com efeito, prevê-se que, sem prejuízo exposto no artigo 51, do caso de sujeitos passivos abrigos para a lei, abstenho-me de ler, e o que eu diria é que o artigo 51 da Lei Geral Tributária prevê já que a administração tributária, em caso de receio fundado da frustração de cobrança de créditos, tome medidas cautelares para garantia dos créditos tributários, designadamente a apreensão de bens, direitos ou documentos, ou a retenção até à satisfação dos créditos tributários, prestações a que o contribuinte tenha direito. Assim, a previsão da apreensão cautelar dos rendimentos ou património não justificado suscita, instituído no número 13 do artigo 89-A, suscita dúvidas sobre o alcance da salvaguarda disposto no artigo 51 e, consequentemente, sobre a compatibilidade entre as duas normas. A aplicação desta medida, concedida sem prejuízo exposto no artigo 51, parece não afastar a aplicação simultânea dos dois regimes, ou seja, parece que terá a aplicação disposto no artigo 51 e também disposto na presente norma. Caso se pretenda instituir uma providência de apreensão cautelar específica para os sujeitos abrangidos pela Lei 483, afastando os pressupostos de aplicação previsto no artigo 51, afigura-se que não poderá bastar o tal juízo de necessidade. Da formulação do artigo 13 do artigo 89-A, resulta que o processo será sempre remetido ao Tribunal Tributário após a conclusão do apuramento da matéria coletável, sem que se preveja qual a finalidade dessa remessa, quando não seja necessário requerer a apreensão cautelar. Atende-se nos termos do número 6 do artigo 89-A, a competência para a decisão sobre a matéria coletável é da Administração Tributária e a remessa ao Tribunal apenas tem lugar em caso de recurso. Isto são questões mais técnicas que depois nós poderemos especificar aqui no curso depois, em matéria escrita, mandarmos os comentários escritos. Há algumas normas de previsão de remessa ao Ministério Público sempre que se verifique determinada desconformidade entre os patrimónios declarados ou, enfim, que não tenham justificação, e tudo o que seja, e há aqui uma proposta designadamente do Ministério Público do Tribunal Constitucional que vai muito nesse sentido, que é se das análises das declarações se verificar que haja fundada suspeita de cometerem falsidades ou inexatidões, ou que contenham variações significativas do ativo ou do passivo, cujas causas não tenham sido adequadamente justificadas, ou significativa desproporção entre os rendimentos e o património declarados, tendo em vista que o Ministério Público remeterá do Tribunal Constitucional, se após a análise das declarações tiver chegar a estas conclusões, remeterá para os órgãos do Ministério Público competentes para o exercício da ação penal, tendo em vista comprovar a possível relevância criminal de eventuais conformidades do declarado. Eu quereria deixar aqui expressa a seguinte ideia. Se, independentemente de se vir a prever uma punição, um tipo criminal, com as respectivas sanções, para que abrange esta desconformidade ou que abrange a falsificação. Ou seja, mesmo que nós mantivéssemos o atual sistema legal, jurídico ou legal, se houvesse expressa claramente e deve existir esta possibilidade de o Ministério Público no Tribunal Constitucional, uma vez constatando esta desconformidade, poder dever enviar para efeitos de averiguação, investigação criminal, estas declarações, isso seria, sob ponto de vista da luta, da investigação da corrupção e da criminalidade afim, bastante positivo. E, no fundo, não há aqui qualquer nova previsão legal, nova tipificação, novo tipo de criminal. Há aqui a atribuição expressa por lei para o Ministério Público poder iniciar a investigação criminal face a determinadas situações. E isto parece-me que é um ponto bastante importante, e eu passaria, peço desculpa, só dar aqui uma vista de olhos nos meus, para ver se quero adiantar mais alguma coisa. Há muitas aqui, mas não tinha... Mas se o Sr. Presidente me permitir, eu passaria a palavra ao Dr. Santos Pais, que de uma maneira, com certeza o mais rápida possível, poderia falar num conjunto de propostas concretas que os Srs. Magistrados do Ministério Público no Tribunal Constitucional efetuaram sobre esta matéria em geral.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Eu só faço esta intervenção a anunciar a palavra agora ao Sr. Procurador-Geral adjunto, Dr. Santos Pais, para efeitos de gravação. É por isso que eu faço isto. Sr. Fajor.
Muito obrigado. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Eu creio que, fundamentalmente, o que importaria conhecer era quais são as virtualidades do modelo atual, quais são as suas fragilidades e o que é que eventualmente alterações legislativas poderiam trazer de mais-valia para a situação tal como neste momento se processa. Muito rapidamente, só dizer que a intervenção do Ministério Público no Tribunal Constitucional até 2008 foi uma intervenção residual em que era solicitada quando havia dúvidas sobre a obrigação de declarar e o Tribunal Constitucional requeria também o parecer do Ministério Público, ou quando havia situações de omissão de entrega da declaração. Fundamentalmente era esse o motivo da intervenção do Ministério Público no Tribunal Constitucional. No entanto, a partir da publicação da Lei 19/2008, que justamente tinha como principal objetivo o combate à corrupção, a intervenção do Ministério Público passou a ser um pouco mais robusta e passou-se a exigir que, de alguma forma, pelo menos a declaração de cessação de funções fosse analisada anualmente pelos magistrados do Ministério Público no Tribunal Constitucional. Ora bem, a primeira questão que se nos colocava era saber se no final do mandato nós apreciamos a declaração a entrega, qual era o sentido do resultado final dessa análise se o titular, entretanto, tinha terminado o seu mandato. E, por outro lado, sendo o objetivo da lei verificar qual o arco de evolução patrimonial desde o início até ao final de funções, que sentido faria que a intervenção se processasse exclusivamente sobre a última declaração entregue? Ora bem, por esse motivo, desde praticamente 2009-2010, a posição que o Ministério Público no Tribunal Constitucional adotou foi o de apreciar todas as declarações dos titulares que chegassem ao seu conhecimento, independentemente de ser início de sessão ou atualização, de forma a que se pudesse, de facto, fazer aquilo que a lei pretenderia que o Ministério Público fizesse, que era uma avaliação, uma análise da avaliação da evolução patrimonial dos titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, de forma a poder verificar se haveria alguma inconsistência relativamente àquilo que tinha sido declarado. Devo dizer que uma das dificuldades maiores é o facto que, ao apreciar uma declaração, nós apreciamos um texto, normalmente manuscrito, com muitas lacunas, como os senhores deputados seguramente terão tido a oportunidade de constatar por cartas que receberam minhas nos últimos tempos, mas em que a principal preocupação é fidelizar aquilo que a lei estabelece como obrigação do declarante e, portanto, perder-se o paradigma inicial que era entregar uma declaração pro forma, a pessoa entregava uma declaração independentemente do seu conteúdo, agora de alguma forma pretende-se que a declaração seja substancialmente rica de informação e que seja adequadamente conforme à lei. Ora bem, eu acho que o modelo atual, tal como existe, independentemente ou não da criação de uma entidade única, sobre a qual já irei falar também, que se ocupe não só das declarações de rendimentos, mas também das incompatibilidades, impedimentos e também dos registros de interesses, é um modelo que, apesar de tudo, tem funcionado, sendo certo que os meios humanos afetos a esta tarefa estão longe de corresponder às necessidades, uma vez que nós temos, em média, conseguido analisar cerca de 300 a 400 declarações por ano, e nós estamos a falar num universo de cerca de 17.500 declarantes. Portanto, há aqui uma desproporção bastante grande, mas independentemente disso, conviria confirmar que temos tido uma preocupação de ser atuais na análise das declarações e, por isso, procuramos atender às entradas e saídas de titulares de cargos políticos, deputados, membros do governo, autarcas, de forma a que, tanto quanto possível, a ação de fiscalização se possa verificar no momento em que é necessária. Portanto, sob esse ponto de vista, a nossa intervenção tem procurado pautar-se pela necessidade de ser eficaz. Por outro lado, intervimos também sempre que, por qualquer circunstância, ou por denúncia que nos é transmitida, ou por comunicação aparecida em meios de comunicação social, haja uma suspeita de que declaração entregue possa não corresponder à realidade. Portanto, essa intervenção é uma intervenção por denúncia pública, digamos assim. Indo agora aos aspectos que creio, como o Sr. Pabajal referiu, de aspectos mais gerais. Se de facto se pretende mexer no problema das declarações de rendimentos, que é aquilo que neste momento nos ocupa, eu acho que seria uma oportunidade excelente tentar arranjar um sistema que seja, à partida, concebido segundo um determinado conjunto de parâmetros, que eu creio que poderiam ser úteis para a atividade não só dos órgãos de fiscalização, mas também para os próprios declarantes. Em primeiro lugar, o sistema tem que ser fundamentalmente amigável. Amigável para o declarante e amigável para o público em geral. Isto tem consequências. A primeira consequência é que, se algum dia conseguirmos chegar à criação de um modelo único, significa que o titular não tem que se repartir pela necessidade de apresentar declarações diferentes a entidades diferentes. E, portanto, nessa medida poderia compendiar num único instrumento toda a informação relativa às suas incompatibilidades e impedimentos, aos seus registros de interesses e às suas declarações de património, rendimentos e cargos sociais. Por outro lado, relativamente ao público em geral, se se pretende que a declaração seja de acesso público, conviria programar, preparar a possibilidade dessa informação estar disponível online e, portanto, desde logo que o modelo de declaração seja a partir de eletrónico, toda a comunicação com o organismo depositário da declaração, atualmente o Tribunal Constitucional ou a própria Diretoria-Geral da República, relativamente aos altos cargos públicos, pudesse ser feita eletronicamente, entregue eletronicamente, os pedidos de esclarecimento feitos pelo Ministério Público ou pelo Tribunal serem solicitados eletronicamente e o modelo final de declaração ser apresentado no sítio informático do Tribunal Constitucional, acessível por quem entender. Isto, no entanto, tem uma questão, que os senhores deputados naturalmente são sensíveis, é que neste momento a declaração de rendimentos tem informação de caráter patrimonial, mas também tem dados de natureza pessoal. Tem indicações de moradas de família, tem indicação de matrículas de automóveis, tem indicação de locais de segunda residência, etc. A eventual, no meu entender pelo menos, apresentação pública desta informação teria que ser atendida àquilo que se vai mostrar, porque no fundo aquilo que interessa ao público é o património, os cargos sociais, as incompatibilidades e impedimentos, e não é propriamente saber se a pessoa reside na casa, na rua tal, mas simplesmente qual é a sua volumetria, qual é eventualmente o seu custo, etc. E, portanto, muito provavelmente, se formos para uma situação de registro eletrónico de declaração, teremos que escrever fundamentalmente quais são os campos da declaração que deveriam ser de acesso público e aqueles que, naturalmente, não deveriam ser, garantindo a possibilidade de um cidadão poder requerer ao organismo depositário, eventualmente o Tribunal Constitucional, que queria aceder a outros aspectos. E, no caso de não haver oposição do titular, ser o Tribunal ou não a permitir que o conteúdo mais escondido da declaração pudesse ser eventualmente mostrado ao cidadão interessado. O sistema desta, segundo este modelo, seria seguramente mais eficaz, porque seria um sistema só, os declarantes estariam reportoriados num fecheiro relativo a cada um deles e, portanto, nessa medida, creio que seria mais facilmente tramitável. Seria, por outro lado, mais facilmente acessível. Em termos de autoridades de fiscalização, e eu falo de entidades de fiscalização não só a nível do Ministério Público no Tribunal Constitucional, mas, por exemplo, a Autoridade Tributária, órgãos de investigação criminal, o Ministério Público na instância penal, eventualmente a possibilidade de acesso a esta informação seria bastante mais fácil. Eu devo referir que, neste momento, eventualmente poderá não ser do conhecimento dos seus deputados, mas se um colega meu, numa instância criminal, solicitar o acesso à declaração de um titular de um cargo político, teoricamente teria que se dirigir ao Tribunal Constitucional para solicitar presencialmente o direito de acesso, o que me parece uma situação verdadeiramente estranha, para não dizer anacrónica. Portanto, o que neste momento acontece é que o Ministério Público no Tribunal Constitucional intervém em representação do Ministério Público nas instâncias. Mas, de facto, este é o modelo atual, que carece, eventualmente, de alguns aperfeiçoamentos. Em termos de eficácia, alguns aspectos que creio que deveriam ser ponderados seria o relativo ao sancionamento. Não creio que da experiência colhida, enfim, ao longo destes últimos 6 anos no Tribunal Constitucional, de análise de declarações, eu parto do pressuposto que todos os declarantes são necessariamente pessoas que não estão animadas da sua melhor boa fé quando apresentam as suas declarações. Vale, naturalmente, sempre o princípio da presunção de inocência. Agora, o que não significa que também que há situações em que muitas vezes o Ministério Público se sente muito desconfortável com a atitude a tomar. Ou quando há omissão da declaração, pura e simples, ou quando há omissão de esclarecimento dos pedidos de informação que o Ministério Público solicita ao titular, muitas vezes acontece, e neste momento o tipo de intervenção que o Ministério Público pode fazer é mais limitado. Por outro lado, e indiretamente a uma questão que a Sra. Pavadajal referiu há pouco, aquilo que muitas vezes se nos oferece é um modelo de declaração em que, da análise formal da declaração, se nota alguma incongruência entre os rendimentos declarados e o património existente, que não resulta da declaração como é que foi obtido, e a pergunta que se coloca é: e o que é que faz o Ministério Público no Tribunal Constitucional? Isto é, será que as disposições legais, neste momento relativas, por exemplo, ao combate à criminalidade contra a corrupção, nomeadamente, permitirão, por exemplo, aos magistrados nas instâncias penais abrir averiguações preventivas para determinar, eventualmente, se aquela suspeita de incongruência se verifica ou não? Eu suponho que haverá dúvidas legítimas para saber se, neste momento, é possível que isso aconteça. Ora, se de facto se pretende mexer nesta matéria e se pretende que haja, de facto, eficácia de atuação dos organismos de controle, creio que tem que ficar claramente indicado na lei que, se de facto há indícios de suspeitas fundamentadas, que há ali uma desproporção que não é facilmente explicada, que os organismos competentes, Ministério Público ou quaisquer outros, Autoridade Tributária, seja quem for, tenham a possibilidade de confirmar, necessariamente se for no caso, ouvindo o próprio declarante, sobre aquilo que de facto constitui o objetivo da sua declaração. Mas, portanto, voltando ao aspecto sancionatório, eu acho que seria fundamental prever sanções administrativas, sanções criminais e também, para os casos dos declarantes mais relapsos, sanções pecuniárias compulsórias, que eventualmente punam os atrasos na prestação de declarações. Eu devo dizer honestamente que, destes 6 anos de exercício de cargo, nunca encontrei nenhuma situação, enfim, talvez tenha encontrado 2 ou 3, mas de facto não são muito significativas no universo de 2000 e tal declarantes com os quais já me confrontei, que manifestamente tenha manifestado relutância em responder aos pedidos de solicitação que nós fizemos. Mas, de facto, há situações em que isso pode ocorrer e houve algumas em que foi necessária alguma persuasão para que a informação pudesse ser prestada, um pouco nesta perspectiva que os declarantes tinham de que o Tribunal Constitucional era um mero repositório de declarações, independentemente do respectivo conteúdo. De facto, isso neste momento não é a realidade. Eu não sei se não gostaria de falar muito mais do que isto. Há aqui um conjunto de informações de caráter técnico, nomeadamente sobre o problema do tipo de sanções que eventualmente poderiam ser delineadas na nova lei que vier a ser apresentada. Eu talvez deixasse isso ou para perguntas dos senhores deputados, ou, no caso da senhora Barcajola, se eu entender mais tarde, enviar, digamos, as sugestões que apresentámos à própria Diajal para, eventualmente, reflexão dos senhores deputados. O objetivo, como eu referi no início, e para finalizar a minha intervenção, era exclusivamente partilhar convosco os constrangimentos que nós notamos no exercício desta ação de fiscalização, quais as soluções que, no nosso entender, poderão ser as mais adequadas no modelo atual para as ultrapassar, sendo certo que muitas destas sugestões poderão ser eventualmente adaptadas ao novo modelo que a Assembleia da República entenda mais adequado para o exercício desta ação de fiscalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Santos Meis. De facto, ultimamente temos recebido muita correspondência do Tribunal Constitucional, todos nós, eu próprio esta manhã informei o Tribunal Constitucional que a minha casa tem 3 WCs e uma casa de banho, para além de se desenvolver por 2 pisos. E, portanto, é importante porque eu depois fui ver a lei, efetivamente, e isso é exigido, não é? Essa descrição mais pormenorizada do interior da casa. Passamos então às perguntas agora das senhoras e dos senhores deputados. É verdade, é verdade. Acha muitas casas de banho? Sr. Deputado Luís Marques Gés, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral e os Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos que a acompanham e agradecer constato pela intervenção inicial da Sra. Procuradora-Geral e agora do Sr. Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal Constitucional, que houve um cuidado de olhar com atenção para os documentos que, pelo menos numa lógica de pontapé de saída para o trabalho desta Comissão, foram apresentados por vários grupos parlamentares e, obviamente, que desde já agradeço encarecidamente que, por escrito, como a Sra. Procuradora-Geral aqui afirmou, possam ser feitos depois, digamos, uma análise crítica, um bocadinho mais técnico-jurídica, porque isso seguramente que nos ajudará bastante, vindo da Procuradoria-Geral da República, seguramente nos ajudará bastante na correção formal. E isto porque, Sra. Procuradora, aquilo que fundamentalmente, nas matérias que aqui atrás, obviamente que não são todas as matérias eventualmente que serão objeto de análise para esta Comissão, mas nas matérias que aqui atrás, é essencial que nós, enquanto legisladores, possamos aprovar uma legislação que depois tenha executoriedade prática, porque senão fica tudo muito bonito no papel, mas a sua execução, através dos órgãos, e nomeadamente o Ministério Público, de perseguição criminal, fiquem tolhidos na sua eficácia. E é exatamente isso que nós queremos que possa ser evitado através dos trabalhos desta Comissão e, para isso, contamos necessariamente muito com o contributo, a experiência e a experiência de aplicação prática depois das leis que o Ministério Público terá relativamente a estas matérias. Eu faria dois comentários, pedidos de esclarecimento, se fosse possível, um bocadinho mais denso, às intervenções que fizeram. Um relativamente à questão das declarações de rendimentos. O objetivo fundamental da legislação nesta matéria é permitir a transparência, ou seja, permitir o escrutínio cidadão daquilo que são as situações que os titulares de altos cargos públicos, sejam políticos, sejam de natureza administrativa, têm para que o cidadão possa sentir-se, digamos assim, afastado de suspeições que a miúdo são lançadas de uma forma pouco confessável, mas só podem ser lançadas no espaço mediático, contra a honorabilidade de um determinado cidadão que está a exercer um cargo público, e que essa transparência possa permitir separar exatamente o trigo do joio relativamente a essas matérias. Portanto, fundamentalmente, o objetivo é este. Para que este objetivo seja alcançado, é evidente aquilo que disse o Sr. Procurador-Geral Adjunto, ou seja, é evidente que estas declarações sejam levadas o mais a sério possível pelos titulares que as fazem, e para que elas sejam levadas o mais a sério possível, é necessário que o legislador preveja mecanismos de cominação legal que sejam eficazes e que possam ser desencadeados por quem de direito, neste caso, necessariamente o Ministério Público, sempre que envolvam matéria que releve do foro criminal, como é evidente. E nesse aspecto, eu devo dizer que não percebi muito bem, e pedia que fosse um bocadinho melhor explicitado, não percebi muito bem a afirmação do Sr. Procurador-Geral Adjunto quando disse que, se eu bem percebi, que o Ministério Público, mesmo quando deteta que pode haver alguma desconformidade entre as declarações e aquilo que é a realidade dos factos, não tem instrumentos para abrir inquéritos. Eu não percebo porquê, com toda a franqueza, e portanto pedia que fosse explicado um bocadinho melhor porque é que disseram isso. O que é que tolhe, sabendo que no nosso sistema o princípio que gera a investigação criminal é o princípio da legalidade, o que é que está a tolher? Porque é que sentem que falta qualquer coisa na legislação para a gente perceber exatamente, porque eu confesso que não consegui perceber exatamente porque é que o Ministério Público acha que, mesmo quando nota que nas declarações manifestamente aquilo pode não bater certo com a realidade, não pode abrir um qualquer inquérito. Não estou a perceber porquê. E, portanto, pedia que explicasse um bocadinho melhor para a gente perceber o que é que está a faltar na legislação. A outra questão prende-se com... que no fundo está indiretamente, ou sequencialmente, vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, não me apercebi do tempo, peço desculpa, que está ligado sequencialmente à questão das declarações, que tem que ver com a perseguição do enriquecimento, chamemos-lhe ilícito ou injustificado, ou o que quer que seja. Todos sentimos, e sei que o Ministério Público, em declarações que a Sra. Procuradora já em tempos fez sobre esta matéria, o Ministério Público também sente que existem dificuldades e lacunas na legislação que permitam uma perseguição criminal eficaz para o enriquecimento destas situações, mas eu pedia que, se era possível da parte do Ministério Público, abrir um bocadinho mais da Sra. Procuradora, parte da Sra. Procuradora, abrir um bocadinho mais o jogo e dizer exatamente quais são essas dificuldades e como é que a gente pode las. E fico-me por aqui, porque já excedi o meu tempo.
Obrigado, Sr. Deputado Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral, o Sr. Procurador-Geral Adjunto, os senhores assessores do gabinete, e começar, talvez, se o Sr. Presidente me consente, por me congratular pela circunstância de estarmos nesta legislatura e neste contexto, creio eu, a abordar estes temas de uma forma bem mais serena do que foi possível fazê-lo na legislatura passada. E isso é muito saudável, porque isso denota que passos positivos foram dados no sentido de uma aproximação ao cerne das questões sobre as quais faz sentido fazer ponderações e sobre as quais faz igualmente sentido fazer opções. E creio que nessa ponderação abandonamos, porventura, definitivamente, tanto da parte dos deputados, mas também, se me é permitido dizê-lo, também por parte do Ministério Público, pela declaração que vi até agora da Sra. Procuradora-Geral, a ideia de que era possível a construção do tal tipo legal de crime, do enriquecimento ilícito, mais dirigida a uma situação e com incorrência na inversão do ónus da prova. Tivemos aqui a ocasião de dirimir muito este tema na audição que travámos na legislatura passada e já não estamos aí. E o facto de não estarmos aí, creio que, volto a sublinhá-lo, é bastante positivo. Então, onde é que estamos, a meu ver? Estamos na procura de uma solução, e foi, aliás, a solução que, do nosso lado, sempre defendemos, de tornar exigente, inequivocamente exigente, quer as regras relativamente às declarações de património e rendimentos, quer as consequências relativamente, digamos, às situações de incumprimento. E, nesse sentido, há, de alguma maneira, a previsão, estou-me a reportar naturalmente ao projeto apresentado pelo PS, de duas situações de criminalização. Uma, se a pessoa instada a preencher a declaração ou a completá-la ou não fizer, incorrendo numa situação criminal de desobediência e, portanto, tipificando claramente que há aí uma consequência criminal. A outra, se resultarem de avaliações de investigação a existência de contradição manifesta entre as declarações de rendimentos e património apresentadas e a exibição de riqueza, se verificar que houve uma intenção dolosa relativamente à apresentação não exata da referida declaração. E temos aqui, portanto, uma outra consequência criminal relativamente àqueles que são objeto do dever de apresentação das declarações de rendimento e património. E creio que esta solução faz agora largo consenso. Se me é permitido dizê-lo, creio que a solução apresentada pelo PSD se aproxima hoje muito da mesma solução já apresentada pelo PS e relativamente a outros partidos é a mesma coisa. A senhora Procuradora, todavia, chamou a atenção para algum outro tipo de consequências sancionatórias em relação às quais suscitou algumas dúvidas, não já no domínio da consequência penal, mas no domínio da consequência fiscal. Eu acho que sim, que há aí algumas questões técnicas que merecem devida ponderação, nomeadamente para que não se criem anacronismos, inconsistências, redundâncias ou mesmo contradições. Em todo o caso, a questão filosófica fundamental que eu aí vejo é a seguinte: enquanto no domínio criminal estamos perante uma impossibilidade de inversão do ónus da prova, creio que no domínio fiscal faz consenso admitirmos que é ao sujeito passivo que incumbe-se, para tal for instado, a fazer a demonstração perante a autoridade fiscal da origem lícita dos seus rendimentos. E que, se não o conseguir fazer, a sanção pode ser mesmo a perda desses rendimentos. Não há uma sanção criminal, há uma sanção patrimonial. E eu creio que este caminho é um caminho doloroso. Doloroso no sentido que é verdadeiramente uma guilhotina apontada a quem eventualmente prevaricar e com uma consequência muito drástica. Portanto, a minha pergunta, no fundo, era no sentido de saber se as observações que a senhora Procuradora fez em relação a estas possibilidades são mais do domínio da necessidade da melhor ponderação técnica da solução ou se são, eventualmente, de dúvida sobre o mérito da solução como tal no domínio da relação entre o sujeito passivo e a autoridade fiscal para efeitos de eventual criação do património não devidamente justificado. Gostaria de pedir esta clarificação. Depois, se o Sr. Presidente me consente só mais um minuto para, no domínio da fiscalização, levantar uma dúvida um pouco semelhante àquela que levantou o Sr. Deputado Marques Guedes, ou seja, onde há uma suspeita da prática de um ilícito criminal, há uma competência, a nosso ver, completa do Ministério Público para poder abrir um processo e investigar. Mas, porventura, não estamos a ver a realidade inteiramente, não é? E, portanto, eu gostaria que esta questão pudesse ser mais aprofundada, exatamente para podermos compreender aonde é que o Ministério Público sente constrangimento de natureza legal à possibilidade da sua atuação. E, por fim, Sr. Presidente, uma pergunta muito sintética, mas que não gostaria de deixar fazer com toda a frontalidade. As recomendações GRECO, ultimamente conhecidas, vêm sendo dirigidas aos titulares dos cargos políticos e altos cargos da administração pública, mas igualmente também a aplicação possível de medidas da mesma natureza em relação às magistraturas. Eu gostaria de saber a opinião da Sra. Procuradora em relação ao modo como veria, sim ou não, e porquê, a possibilidade do regime de transparência exigível também poder ser aplicado às magistraturas do Ministério Público e judiciais. Neste caso, estou-me a dirigir à magistratura do Ministério Público, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador, a sua equipa. Agradecer-lhe. Começamos bem este conjunto de audições. Eu creio que era isto que nós precisávamos, independentemente de opiniões políticas diferentes a esta mesa, o termos já a possibilidade, no concreto, de perceber o que é que existe, o que é que pode ser melhorado, com contributos para nós também melhorarmos as propostas em cima da mesa, para nós é um começo positivo. E como só temos 5 minutos para intervir, eu vou ser extremamente direto nas perguntas que vou fazer. Registamos com apreço a aceitação da ideia da possibilidade de haver uma entidade fiscalizadora específica, com, obviamente, a questão importante dos meios necessários para o cumprimento do seu da sua função. Essa é uma preocupação que nós temos e acreditamos que ela tem que sair daqui também reforçada enquanto obrigação da lei. Foi colocada uma questão relativa não à parte da transparência, mas à parte do enriquecimento injustificado. Nós seguimos o pensamento que já está atualmente vertido em lei, na possibilidade de, através da vertente tributária, ir ficar com 100% do enriquecimento que não for justificado, isto é, que tenha sido identificado como um enriquecimento ilegítimo e que não tenha sido dado uma explicação cabal pelo seu detentor e, por isso, que não haja uma justificação para a sua detenção. A Sra. Procuradora colocou aqui uma questão que permitirá que lhe diga assim, não é nova, é um tema que já temos sido de forma recorrente debatida, que é a possibilidade de os 100% poderem ser considerados confisco. E esse é, para nós, um ponto importante. De facto, queremos aprender também com outras opiniões. Outros grupos parlamentares, o exemplo do Partido Socialista, vão mais além do que existe atualmente na lei. Imagino eu, agora estou a interpretar também a intenção de outros, poderão não ir mais adiante, exatamente também com medo desta ideia de confisco. E eu pergunto-lhe se há aqui alguma percentagem de ouro em que nós possamos dizer que não há confisco, mas não há um benefício, porque nós estamos a falar aos olhos de um não jurista, poderia ser sempre haver 1% que fosse um benefício numa situação ilícita. Aos olhos de um jurista, qual é o valor em que nós podemos dizer não é confisco, é aceitável e é o limite máximo aceitável. E eu creio que esta é, para nós, a nossa dificuldade. Nós escolhemos a vertente moral, os tais 100%, não há nenhum benefício desse enriquecimento injustificado. Reconhecemos que há aqui uma questão jurídica que temos que ultrapassar e daí esse pedido de opinião. Indo às declarações do Sr. Procurador-Geral Adjunto, que foram de enorme interesse para nós termos também aqui aprendizagem nesta matéria, dizer que nós acompanhamos muito as reflexões que fez sobre a vertente da transparência e da disponibilização ao público. A parte da utilização de meios de internet para entrega de declarações é essencial. Como é óbvio, tem que depois ser garantido também uma forma de identificação unívoca de quem faz essa entrega. É mais simples, por exemplo, aqui no Serviço da Assembleia, em que há um cartão do deputado que permite essa identificação, já agora feita no espaço físico da Assembleia, porque com instrumentos que a Assembleia dá aos deputados para fazer, quer o computador, quer o portátil, mas sempre com um extremo cuidado do ponto de vista tecnológico, e eu creio que esse é um dos aspectos também que teríamos que ter na entrega de declarações através da internet, mas de facto ganhava-se muito com essa possibilidade, obviamente também sendo sensível à questão que foi colocada de haver dados que não têm pertinência serem disponibilizados ao público em geral. Faz sentido saber que determinado titular de um cargo político pode ter um carro de determinada marca, determinada cilindrada, eventualmente até de determinado valor de compra. Não faz sentido depois saber se a matrícula e ela ser difundida publicamente. No entanto, esta informação, obviamente, deve ser dada, deve ser entregue. E por isso há aqui essa separação. A informação deve ser entregue pelos deputados, estar disponível às diversas entidades, referiu a questão da autoridade tributária, Ministério Público, etc. Deve estar disponível para esses fins, não deve estar disponível por algum voyeurismo que possa ser à vontade de um público em geral, isso nós não consideramos que seja certeiro. Agora, como é óbvio, essa informação na atualidade já pode ser consultada mediante a vontade do próprio e mediante deslocar ao Tribunal Constitucional para esse efeito. Eu creio que aqui também este mecanismo eletrónico poderia contemplar esses mesmos mecanismos, quer a vontade do próprio, se determinado titular entender que quer lá colocar tudo e mais alguma coisa, então pode fazê-lo. Quando eu digo colocar tudo e mais alguma coisa, do ponto de vista público, se entender que não deve fazer, os cidadãos não podem ficar também lesados no direito que hoje já têm. Para terminar, Sr. Presidente, tentar fazer duas perguntas sobre esta matéria. A questão das sanções penais pecuniárias, de que forma é que veem isto? O Sr. Procurador-Geral tirou mais para a frente uma possibilidade de resposta, eu queria-lhe fazer essa pergunta e também colocar a tónica de quais são as dificuldades que têm atualmente para fazer a verificação e, se eu percebi bem, foi colocada até de uma forma diferenciada. Alguma omissão na declaração, de alguma declaração que não cumpra preceitos até de uma intenção, que contenha uma intenção de logro ou que tenha um enriquecimento de património que não seja perceptível e aceitável face aos rendimentos existentes. E calmo, porque de facto 5 minutos são extremamente curtos para esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral e os Srs. Procuradores-Gerais Adjuntos e acompanhar as saudações e os agradecimentos que já os meus colegas deputados lhes fizeram anteriormente nas intervenções que acabaram de fazer e reiterar, sobretudo, a importância de abrir esta discussão nestes moldes, com esta seriedade, com este ambiente calmo e sem idiosincrasias várias que só prejudicam o debate e que não ajudam minimamente à discussão e a tornam até muitas vezes demagógica e sem nenhum resultado prático que queremos que tenha. De resto, eu ouvi com atenção o que nos disse a Sra. Procuradora e o Sr. Procurador-Geral Adjunto e eu gostava de começar por explicitar que, e acho que é uma coisa que aqui ninguém discorda, que obviamente o exercício de funções públicas tem que se pautar pela lisura, pelo rigor e pela transparência. E é exatamente nesse caminho que o CDS entende que se deve atuar. É pelo lado da transparência e da absoluta clareza e da possibilidade essencial de fiscalização e de escrutínio. É exatamente aí que está o cerne da questão, no nosso entender, e não tanto, às vezes, na proibição absoluta, que muitas vezes, reprimindo tanto, esconde piores práticas e condutas e não ajuda, como devia, a esta discussão. E em cima da mesa estão uma série de iniciativas, algumas em sentido mais convergente, outras em sentido mais divergente, mas que têm aqui um caminho a fazer e que, de resto, não são muito diferentes de algumas coisas que já vêm sendo discutidas há vários anos. E eu lembro-me, não era deputada à época, mas lembro-me dessa discussão, há cerca de 6 anos, salvo erro, numa comissão aqui presidida pelo Sr. Deputado Vera Jardim, de estar também em cima da mesa um vastíssimo leque de propostas dirigidas sobretudo ao combate à corrupção, mas que tocavam em alguns pontos semelhantes àqueles que hoje em dia falamos. E à época, o Sr. Procurador-Geral, o Sr. Pinto Monteiro, dizia que muito do problema se centrava não exatamente na falta de legislação, mas na falta de meios e às vezes até no excesso legislativo que impedia as melhores práticas e que, portanto, era preciso solidificar algumas práticas e refletir-se melhor sobre algumas questões e, sobretudo, atribuir mais meios. E eu, se bem percebi, parece-me que há aqui alguma evolução nesta matéria, mas bem percebi, a Sra. Procuradora também tem algumas dificuldades, também mencionou aqui haver algumas dificuldades de meios e parece-me que a questão da fiscalização de que falava há pouco o Sr. Procurador-Geral Adjunto, que nos deixou aqui a todos muito preocupados, no sentido de não poder reagir imediatamente quando detecta incongruências, eu pergunto-me, e deixo essa questão também à Sra. Procuradora-Geral, se não será esse, a falta de meios, não será um dos motivos para que não se possa reagir de imediato, porque de facto, em termos legislativos, não consigo vislumbrar o que mais possa fazer, mas gostava também de ouvir sobre isso, porque acho que isso foi uma coisa que nos deixou todos um bocadinho preocupados e era importante perceber como é que se pode ir mais longe nessa matéria. Depois, também gostava de lhe deixar outra pergunta genérica e que tem a ver com o seguinte: muitas vezes nestas matérias, o que é importante ouvirmos quem desse lado, que não só deste, lida com as dificuldades de escrutínio e da fiscalização e, sobretudo, da punição, porque muitas vezes fiscaliza-se, escrutina-se, mas quando chega-se à punição esbarra-se com algumas impossibilidades que depois desacreditam todo um sistema e para além disso, de facto, não punem o infrator, que muitas vezes temos a impressão de todos sabermos serem infratores, mas não conseguirmos lá chegar. E eu gostava de saber, era genericamente, o que é que entende a Sra. Procuradora-Geral poder fazer-se para se melhorar o escrutínio e a punição. E no passado foram feitas várias tentativas neste sentido e muitas vezes esbarrávamos no problema da prova produzida ou na falta dela. E por isso eu gostava de lhe perguntar, Sra. Procuradora, como é que se pode fazer aqui o difícil, mas imperioso equilíbrio entre fiscalização e punição e direitos, liberdades e garantias? E às vezes é muitas vezes aí que me parece esbarrar esta punição. E terminando, Sr. Presidente, este é um óbice legislativo, provavelmente legislativo, que muitas vezes tem impedido de se avançar mais no caminho da transparência, e eu gostava de perceber o que é que nós, deste lado, podemos fazer para os ajudar desse lado a fiscalizar e a punir quem realmente prevarica. Mais do que proibir, é preciso abrirmos a todos, mas a seguir fiscalizarmos e punirmos severamente quem incumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Procuradora-Geral, restantes membros da equipa, cumprimentar-vos, desde já agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PCP o contributo. Nós nas reuniões preparatórias, e esta foi efetivamente um excelente pontapé de saída, nas reuniões preparatórias tínhamos sempre a percepção de que muitas vezes discute-se destas questões da transparência, do combate à corrupção, muito na rama e sem ir ao plano concreto. E esta audição, pelo contrário, foi uma bela surpresa, no sentido em que foi muito ao plano concreto e é isso que importava neste processo legislativo, e desde já agradeço aquilo que são os contributos dados. Nós temos efetivamente um consenso criado aqui no Parlamento relativamente à necessidade de melhorar as regras da transparência e do combate à corrupção. Temos divergências quanto aos caminhos que vão ser seguidos. Isso é natural, sempre foi assim em todos os processos legislativos, há de continuar a ser assim, mas estamos em condições, na nossa opinião, de efetivamente melhorar aquilo que é soluções legislativas em torno deste problema. O PCP avança com três linhas de intervenção distintas. Uma relativamente ao Estatuto dos Deputados, para incluir no âmbito dos impedimentos e das incompatibilidades os negócios praticados por sociedades de advogados em que os deputados estão incluídos e que fogem ao escrutínio daquilo que é a ação do escrutínio da própria Assembleia da República. E, portanto, achamos que as sociedades de advogados não podem continuar a ser uma espécie de um offshore no que diz respeito à aplicação dos estatutos de deputados. Uma outra alteração ao regime jurídico das incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que vulgarmente trata das questões dos impedimentos que vulgarmente são reconhecidos como o período de nojo para os altos cargos políticos e cargos públicos, e apertando naturalmente aquilo que são os mecanismos legais para impedir situações de promiscuidade que existem entre o poder político e o poder económico, e uma terceira linha de uma alteração ao Código Penal que aqui foi referida e que queria efetivamente colocar em cima da mesa e colocar algumas questões. O PCP propõe uma alteração ao Código Penal que visa a criação de um novo tipo legal de crime, do enriquecimento injustificado. Um enriquecimento injustificado que aplica-se naturalmente aos funcionários, aos cargos políticos, mas também aos outros cidadãos. E, portanto, haver um crime que seja um instrumento útil para outros que não só os titulares de cargos políticos, porque alargamos o âmbito da intervenção deste crime para que efetivamente sejam abrangidas outras pessoas que não declarem rendimentos a entidades fiscais, e entendemos que era necessário criar um instrumento para o Ministério Público. Nós registamos aqui as preocupações quanto à falta de meios, a declaração de que a punição da não declaração de rendimentos proposta pelo PCP não suscita problemas de constitucionalidade, todo o problema da apreensão que já foi feita à pergunta, não vou repetir a pergunta. Registamos também é que as insuficiências ou as omissões de declarações têm que ter consequências. E, efetivamente, a pergunta que aqui já foi aflorada, mas quero insistir, é saber se o Ministério Público precisa ou não de novos instrumentos, e novos instrumentos digo, um novo tipo de legal de crime, para que possa, efetivamente, face à discrepância dos rendimentos, provar a ilicitude da sua proveniência. Eu acho que essa é a grande dificuldade, dirão, mas fazer o nexo de ligação à ilicitude da proveniência dos rendimentos e à sua discrepância dos rendimentos é a grande dificuldade. E, portanto, nós, desde sempre, o Grupo Parlamentar do PCP, desde sempre tentou corrigir este problema. Corrigir no sentido de encontrar soluções para este problema. Encontrar soluções que fossem de encontro a promover um quadro legal que desse ao Ministério Público os instrumentos necessários e fáceis, entre aspas, no sentido de que permitissem com alguma eficácia ao Ministério Público produzir as consequências que as discrepâncias dos rendimentos têm no nosso enquadramento jurídico. Efetivamente, nós temos uma situação anacrónica em que há um conjunto de titulares, um conjunto de pessoas que têm obrigatoriedade de declarar rendimentos, face à discrepância e à sua não justificação, início, final de mandato, qual é a consequência? É difícil ao Ministério Público fazer o tal nexo de ligação à ilicitude da proveniência. E, portanto, nós entendemos que a solução encontrada, peço desculpa, do enriquecimento injustificado, dá o instrumento necessário para que o Ministério Público tenha uma nova forma de agir sobre esta realidade em concreto e, desta forma, ajudar naquilo que são os instrumentos acessíveis ao combate à corrupção, que, desde já, reafirmo, não se trata de apenas dos titulares de cargos públicos, mas sim também a outros cidadãos que, naturalmente, não declarem os rendimentos e que, por essa via, também podem ser abrangidos no combate a essa mesma corrupção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Dou então agora a palavra de novo à Sra. Procuradora-Geral da República para responder a este conjunto de questões. Faz favor.
Muito obrigada. Vou responder algumas e vou depois pedir aqui aos meus acompanhantes que completem aquilo que eu vou dizer. Eu começaria por referir que aquilo que nós quisemos dizer quanto à necessidade de estar expressa na lei a possibilidade do Ministério Público remeter para efeitos de investigação criminal todas aquelas casas que as declarações não eram desconformes à realidade das declarações e o património, havia alguma desconformidade, ou pelo menos uma não justificação, entre o património e os rendimentos, tem a ver precisamente com o facto de, no Código, o Código Penal, o Código de Processo Penal, prevê que o início do inquérito de crime pressupõe indícios de um ilícito criminal. Ora, se nós não temos previsto um crime de enriquecimento ilícito, e se não consideramos que à partida, não podemos considerar que a mera desconformidade ou a não justificação de determinado tipo de rendimentos e bens face ao seu património em si mesmo não pode ser punido, se formos muito exigentes do ponto de vista técnico ou jurídico, diremos que essa situação por si mesmo não pode levar ao início de um processo de crime, porque não há um indício. É precisamente isto que leva à necessidade, na nossa perspectiva, de prevermos que sempre que haja alguma desconformidade, estar expresso que o Ministério poderá ser remetido ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal. Qual é a, então, podemos perguntar, então, mas nisso estão a tentar colocar nessa remessa para efeitos de investigação criminal, quando o Ministério Público do Tribunal Constitucional verificar uma situação dessas, mantém-se conceptualmente o pressuposto de que poderá, quer dizer, não se pressupõe. Eu acho que aqui nós poderíamos ir buscar o mesmo tipo de justificações e de fundamento conceptual que está na base, por exemplo, da comunicação obrigatória dos bancos de todas as situações, de todos os movimentos capitais não justificados a partir de determinado montante, independentemente de existir ou não existir qualquer, de terem qualquer indício de que há crime ou não há crime, os bancos são obrigados a comunicar ao Ministério Público para efeitos de uma ação preventiva que vai dar origem, ou não, mas a maior parte das vezes dá, a uma investigação criminal, mas pode não dar, não é? É uma chamada, é um procedimento próprio que a lei prevê, que se vai depois enquadrar como se fosse a semelhança de uma averiguação preventiva, mas não é bem uma avaliação preventiva. E, portanto, no fundo, o que nós estamos aqui a defender é que esta legitimidade do Ministério Público para, perante uma situação dessas, iniciar uma averiguação seja expressa na lei. Podem perguntar, mas na prática nunca foram abertos inquéritos com base em... Muitas vezes o que acontece é que vai para a autoridade tributária, começa a estender, e a autoridade tributária acaba por nos remeter a nós, depois na parte que há indícios de crime. Mas no fundo, a grande questão, a questão que, por isso, o Dr. Santos Paes poderá explicar melhor, mas a grande questão é esta: quando nós dizemos que é melhor estar expresso porque ficamos confortáveis perante algumas declarações, porque não podemos enviar. É certo que por vezes enviamos, porque é tão escandaloso, que nos demos assim, bem, aqui apesar de tudo podemos indicar que não há um indício de ilícito, mas pelo menos há uma situação que nos permite legitimamente e no âmbito do quadro legal dar lugar a uma averiguação preventiva. Mas há aqui algum, há aqui necessidade realmente de claramente ficar e por isso é que eu logo no início li esta proposta concreta e estou, e o Dr. Santos Paes poderá agora melhorar essa parte. Quanto à questão do enriquecimento ilícito, nós temos convenções internacionais que aconselham os Estados, assinadas por Portugal e por outros, que aconselham os Estados a tipificarem o enriquecimento ilícito. E, portanto, essa questão, agora para a resposta ao Dr. Jorge Lacão, não há aqui uma questão de mudanças totais de pensamento, há uma questão de nós termos um quadro jurídico, temos um Tribunal Constitucional que considera inconstitucional determinado tipo de matérias e, portanto, razoavelmente, racionalmente, pensamos noutras formas de tipificação, de luta e de combate contra a corrupção, portanto, digamos que seria irrazoável continuarmos a defender algumas tipificações legais que o Tribunal Constitucional já disse duas vezes que não consideravam constitucionais. Portanto, temos que respeitar a opinião do Tribunal. Isto agora é para me dizer qual é a minha opinião sobre o enriquecimento ilícito, e está explícita nisto. Nós vamos, obviamente, e acho que o quadro legal e as interpretações do Tribunal Constitucional nos permitem avançar na evolução de outras soluções, que são estas, e eventualmente melhorar outras alturas, sem estarmos a continuar a defender uma tipificação legal que, embora as convenções internacionais nos digam e nos recomendem, efetivamente, no nosso quadro legal, não têm sido admitidas pelas entidades que têm a competência para isso. E por isso eu diria que é a explicação quanto a isto. E acho muito positivo que todas as soluções têm sido desenvolvidas. Porque aquilo que... No fundo, a questão da perda dos bens e a questão da previsão no âmbito da intervenção tributária de uma determinada sanção, mas não no âmbito penal, que é aquela que está a seguir pelo Partido Socialista e também por outros diplomas que estão acima da mesa, é uma solução que tem sido defendida também em diversos pontos. Há ainda outra solução que não está aqui em nenhum destes projetos, se nos permitirem, nós podemos estudar um pouco e apresentá-la, que é a utilização dos meios cíveis relativamente ao enriquecimento ilícito, que é uma solução que há vários países que optaram, porque aí não se coloca a questão da inversão do ónus da prova. Mas tudo isto são caminhos, e o importante é nós realmente caminharmos e trabalharmos no melhor sentido. Quanto à questão de qual é a minha opinião sobre as declarações obrigatórias, portanto, no fundo, estender este regime aos senhores magistrados, como... Penso que percebeu que eu me sorri, e todos os senhores assessores se sorriram, porque na reunião preparatória que tivemos desta intervenção, eu disse, eu vou defender, pois os senhores magistrados também devem declarar. E pronto, foi. Ainda bem que me avivou o espírito. Depois houve um debate entre nós, por considerar que, de qualquer maneira, este regime estava previsto para o desempenho de cargos públicos que tinham mandatos limitados e tinham... Mas eu penso que esse argumento não impede de defender e de considerar a possibilidade de os magistrados serem obrigados a declarar, porque efetivamente é uma, embora seja uma carreira, é uma profissão, mas é um desempenho num cargo, num alto cargo público, com um determinado tipo de responsabilidades, e eu acho isso perfeitamente possível. Não sei qual será a reação. Estou a falar como Procurador-Geral da República, pessoa única neste momento, e não, ou seja, não estou a representar a opinião de consenso superior do Ministério Público, mas penso sinceramente, defendo isso e para lhe dizer essa. A questão das sanções penais, eu deixaria para o Dr. Santos Paes e para o Dr. Rui Batista, também, que já há pouco estávamos. Quanto à falta de meios, o que nós aqui tivemos, a falta de meios ao qual nos referimos aqui neste momento, era, por um lado, essa única falta em termos legislativos, era a previsão realmente da possibilidade de sempre que houvesse essas situações ser remetido para o Ministério Público para a investigação criminal, mas era também, e eu falei nisso, a sensibilização para o facto de estender a fiscalização a todas as declarações enviadas. Defender, como eu defendi, que seria aconselhável que os dois regimes fossem unificados, os das incompatibilidades e o da fiscalização da riqueza. implica necessariamente que as estruturas junto do Tribunal Constitucional, sejam elas uma entidade ou não seja entidade, precisam de meios. Precisam de meios, desde logo, informáticos, precisam de recursos humanos, porque senão não se conseguirá fazer. Concretamente, neste momento, era isso que me estava a referir. Depois foi aqui falada, em termos gerais, a questão da falta de meios e da... A legislação é sempre possível ser melhorada. E se me pergunta se nós temos legislação suficiente para trabalharmos, temos a suficiente. Se me pergunta se eu tenho alguma coisa mais a sugerir relativamente à luta contra a corrupção, tenho várias coisas a sugerir, sem ser a falta de meios. A falta de meios é outra. Por exemplo, na lei de responsabilidade criminal dos titulares cargos, dos políticos, a violação das regras de execução orçamental poder-se-ia colocar em hipótese, porque é que também não abrange a elaboração orçamental. Por exemplo, mas podemos eu posso ir aqui, mas há outros pormenores em termos de punição, não vamos, podemos depois escrevê-los, não vim propriamente para... É o artigo 14 da responsabilidade. Isto não faz parte de nenhum projeto, nem está aqui. A atual legislação da lei dos crimes da responsabilidade titulares de cargos políticos, na previsão que faz do crime, no artigo 14, do crime de violação de normas de execução orçamental, mas eu lembrei-me disto agora a propósito. Remete, a interpretação da norma, remete para a redução ou a limitação da verificação de possível ilícito só quanto à execução das normas orçamentais. O que permite alguns teóricos e doutrinários dizer que isto não abrange... incumprimentos das regras de elaboração orçamental. Ou seja, imaginando que um orçamento é feito com base, ocultando vários dados económicos e várias regras, e não cumprindo as regras de elaboração orçamental, e portanto que é na preparação do orçamento que está, passe a fraude e a violação da lei, e não na fase de execução do orçamento, há algumas dúvidas que se possa ser abrangida por este tipo legal. Mas isto é só um exemplo. Pois é. É um problema. Mas é que já... Não, eu não queria trazer esta... Porque já lá esteve. Obviamente estamos a falar de violação dolosa, não é? Não estamos a falar de regras normais, procedimento de falha. Da mesma maneira que faço da execução das regras orçamentais. Pronto. Mas eu pus isto como mero exemplo, não queria discutir isto, então podemos discutir noutra altura e trazer aqui mais argumentação sobre, e um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas há outras normas que é sempre possível melhorar, não são essas que são. Quanto aos meios, claro que há muitos meios que é possível melhorar, desde logo a capacidade humana e de recursos humanos dos órgãos de polícia criminal, os meios que têm para a luta contra a criminalidade e por aí fora, que eu posso especificar, tenho uma lista grande, concreta, de coisas que faltam, mas não é isso que nos traz. O senhor deputado PCP colocou aqui realmente, acho que andamos aqui todos à procura de conseguirmos um regime equilibrado de sanção da no fundo da desconformidade entre o património que não seja inconstitucional. No fundo, andamos aqui todos à procura disso. E é aí que se levantam as questões. Eu penso que, no fundo, todos estes projetos tentaram encontrar algumas soluções para isso, fugindo claramente a qualquer questão da punição do enriquecimento ilícito. Todos esses projetos que tentaram andaram à volta disso. O projeto do PCP, em termos técnicos ou jurídicos, só levanta a questão da perda dos bens. Porque em termos meramente técnicos, a restante previsão não necessita qualquer dúvida de natureza técnica ou jurídica. Aí é que se poderá levantar alguma questão que precisamente tem a ver com a questão de ficarem. Há aqui uma opção que realmente chamou a atenção e que faz a diferença do projeto do PCP para os outros projetos. É que realmente o PCP exige aqui uma declaração universal, ou seja, isto é um tipo de crime e para todo o cidadão e não só para os titulares. Isso é a grande diferença e, salvo o erro, será o único projeto que prevê isso. Por aquilo que eu me recordo. Eu passaria a palavra só por causa da questão das sanções, que há pouco foram faladas, e também do seu ponto de vista penal, não sei se o Sr. Rui Bastos quer acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Dou a palavra ao Sr. Santos Pai, por favor.
Sim, muito obrigado. Agradeço muito as perguntas que me foram facultadas, significa que a minha assinatura tem algum peso junto dos senhores deputados. Eu procurarei responder simultaneamente a várias das vossas observações para, de alguma forma, tentar esclarecer algum aspecto da minha intervenção que possa não ter sido particularmente feliz ou clara. Eu, no estudo que procurei fazer, que entrei à senhora Procuradora-Geral, a minha preocupação foi, sobretudo, relativamente ao articulado da atual lei, dar indicações concretas de redação, ou pelo menos de ponderação, de aspectos que, no meu entender, poderiam ser melhorados. Ora bem, começando desde logo pelo problema do problema dos meios a que a Sra. Procuradora-Geral se referiu. Nós estamos a falar em projetos que prevêem desde logo uma ampliação do universo subjetivo e do universo objetivo de aplicação da lei dos declarantes. Portanto, o que significa que, se neste momento o Ministério Público no Tribunal Constitucional tem dificuldades em gerir um universo de 7.500 declarantes, vai ter maior dificuldade em gerir um universo superior. É apenas isso que se procurou dizer, sendo certo que isso não impede o Ministério Público de atuar. Agora, naturalmente que haverá entre verificar simultaneamente 17 mil declarações ou estabelecer prioridades. Neste momento temos que estabelecer prioridades de atuação. O segundo aspecto que gostaria de referir, quanto à questão de saber porque é que o Ministério Público sendo tolhido na sua intervenção. Ora bem, só para dar alguns exemplos, porque fundamentalmente a razão que motivou a minha intervenção é para levar os seus deputados a refletir, a ter matéria para ponderação, para de alguma forma melhorar o sistema existente. Mas se olharmos, por exemplo, à legislação relativa às medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira, Lei 3694, prevê-se fundamentalmente no artigo 1º a possibilidade para o Ministério Público de realizar ações preventivas relativas a um determinado conjunto de crimes de catálogo limitado. A primeira questão é saber se, no caso de uma desconformidade da declaração, estamos perante um crime destes ou não. Em segundo lugar, logo o artigo 2 diz que nos procedimentos a adotar pelo Ministério Público não se podem ofender direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ora, a minha primeira questão é esta. Eu tenho uma declaração com um determinado conjunto de campos de info. Como é que eu comprovo a sua felicidade? Não tenho acesso aos dados bancários, não tenho acesso à declaração de IRS. Como é que eu faço isso? Vou pedir a uma determinada instituição que essa sim pode ter possibilidade de o fazer, sendo certo que provavelmente nas instâncias penais os meus colegas na parte penal vão hesitar para saber se podem, por exemplo, quebrar o sigilo bancário da pessoa, porque nós estamos perante uma mera suspeita. Não há aqui ainda nenhum fundamento claro da prática de um determinado crime. Há apenas a suspeita de uma desconformidade entre o declarado e aquilo que eventualmente consta da declaração. E, portanto, a primeira dificuldade é esta, saber como é que nós transpomos a suspeita para uma averiguação mais aprofundada, sendo certo que não estamos a falar ainda aqui sequer da suspeita de um ilícito penal. Estamos apenas a procurar comprovar a veracidade da informação constante da declaração. Depois, se virmos, por exemplo, a outra legislação que eventualmente se poderá aplicar relativamente a isto, as medidas de combate à criminalidade organizada, a Lei 5 de 2002, estabelece um regime especial de recolha de prova, também com um conjunto de catálogo de crimes para os quais essa possibilidade de intervenção pode acontecer. O que eu acharia importante era que, tanto quanto possível, na melhoria do sistema, do figurino atual ou do novo que se procurasse implementar, se estabelecesse a possibilidade para os órgãos de fiscalização, seja o Ministério Público ou qualquer outro, que relativamente a qualquer campo da declaração, seja possível comprovar a veracidade do seu conteúdo. É apenas isto. Se houver informação bancária e se houver suspeitas, comprovar através de informação fornecida pelos bancos. Se houver informação de caráter tributário, pedir à autoridade tributária para confirmar essa informação e por aí adiante. É apenas garantir que, tanto quanto possível, a entidade de fiscalização, devidamente acautelada do ponto de vista legal, para poder, na medida do possível e do estritamente indispensável, quebrar alguns aspectos da proteção dos direitos individuais do declarante, para confirmar a veracidade da sua declaração. Nada mais do que isso. Ora, eu suponho que, se isso não acontecer, qualquer que seja o modelo que se vier a instituir, iremos estar perante o mesmo problema. Não é um problema de falta de legislação, é um problema de afinamento de legislação. Isto é, tentar de alguma forma acautelar que estes aspectos mais particulares possam ficar devidamente confirmados na lei, tal como se pretende alterar. Relativamente às declarações incompletas que foram aqui referidas, como eu referi, houve durante muitos anos o paradigma de que a declaração era um pro forma que os titulares de cargos políticos teriam que apresentar ao Tribunal Constitucional, que era um mero repositório físico dessas declarações. Quando se começa a fazer uma análise de conteúdo e mais substancial, naturalmente se começam a detectar necessidade de aprofundar a declaração entregue, pedir novos esclarecimentos, e eu devo dizer que isto é um trabalho que é permanente, quer dizer, eu hoje, 6 anos envolvidos sobre o início deste trabalho, olho para as declarações de uma forma diferente e, quando solicito uma informação, tenho uma justificação para o fazer. Ora, um dos aspectos que eu gostaria de deixar referenciados aqui é que seria útil que o próprio modelo de declaração, que neste momento nem sequer é obrigatório, é referenciado no Decreto Regulamentar 1/2000 como sendo possível de ser utilizado pelos declarantes, que esse modelo de declaração possa ir sendo afinado à medida que seja necessário, porque há novas formas de titular património. Há neste momento, digamos, aspectos digamos, da evolução do arco patrimonial de um declarante que poderão não estar corretamente espelhados na declaração. Portanto, seria útil que, no modelo de legislação a criar, se previsse a possibilidade de atualização periódica do próprio modelo de declaração. Sendo eletrónica, era mais simples. Porquê? Nós fizemos, como alguns dos senhores deputados certamente se terão apercebido, o Tribunal Constitucional fez, com a colaboração do Ministério Público e a Imprensa Nacional da Casa da Moeda, um modelo eletrónico de declaração, refletindo o modelo atual. Não conseguimos passar, porque a lei, tal como está em vigor neste momento, estabelece que é o modelo orientador a seguir. E esse modelo eletrónico, embora possa não ser particularmente convivial, pelo menos procurou-se estabelecer um conjunto de procedimentos para que o preenchimento dos campos fosse eficaz. Isto é, a pessoa não poder passar de um campo sem, por exemplo, ter trancado ou sem ter dado toda a informação necessária. Porque, de outra forma, quando nos chegam declarações manuscritas, muitas vezes à partida nota-se logo, se olha para a declaração, por exemplo, não falta a indicação do cargo, falta a indicação do início do mandato ou da data da cessação do mandato, falta as especificações sobre o património imobiliário, falta a indicação da identificação das contas bancárias. Quer dizer, há aspectos que provavelmente com o modelo eletrónico seriam facilmente ultrapassadas pelo próprio declarante, porque ele não poderia passar ao campo seguinte sem ter devidamente preenchido o campo anterior. Portanto, digamos que há aqui alguns aspectos que teriam, sobretudo por efeito, facilitar a tarefa dos declarantes, mas ao mesmo tempo também facilitar a tarefa dos fiscalizadores, quem quer que seja. Quanto ao problema das sanções, eu falei há pouco nas sanções pecuniárias compulsórias, apenas como um modelo possível relativamente àqueles declarantes que de facto se mostrem manifestamente relapsos em cumprir. E devo dizer que nesta matéria nós temos tido sobretudo a preocupação de ser pedagógicos e preventivos e, tanto quanto possível, quando instamos um declarante a aperfeiçoar a declaração, fazê-lo no interesse do próprio declarante, porque estas declarações são muitas vezes analisadas por cidadão, órgãos de comunicação social e, portanto, nós recebemos frequentes perguntas de jornalistas perguntando porque é que a declaração do declarante tal não tem preenchido um determinado campo, quando na realidade a lei exige que esse campo esteja preenchido. Portanto, digamos que a nossa intervenção corretiva tem também como função garantir que as pessoas que acedem a esta informação não tenham dúvidas sobre a sua fidedignidade e sobre a sua completude. Ora bem, relativamente àquelas situações em que eventualmente o titular instado para esclarecer ou para acrescentar informação, pura e simplesmente o não faz, nós poderemos ir para a situação de perda de mandato, podemos ir para a destituição judicial, mas a pergunta é, mas isso não resolve o problema da falta da declaração? Quer dizer, nós estamos a premiar uma atuação omissiva que acaba por não ser cumprida, porque o titular, sujeitando-se embora à perda de mandato, continua a não entregar a declaração. E o objetivo para uma solução desta natureza é garantir que, tanto quanto possível, pelo menos, a obrigação de declarar seja cumprida. Portanto, por isso é que eu digo que, de facto, haverá aqui alguns aspectos técnicos que eventualmente se poderiam apresentar, que poderiam facilitar, digamos, a vida da entidade fiscalizadora. Relativamente às sanções criminais e apenas em tese geral, eu acho que se deveria prever, como vários dos projetos o fazem, o incumprimento total em que a pessoa não entrega, por isso, simplesmente a declaração e, portanto, haver aqui um crime de desobediência, simples ou qualificada, consoante os seus deputados entenderem, mas também, exatamente, é o que eu estou a dizer, relativamente aos projetos propostos, concordo perfeitamente com esta ideia, é prever-se a situação de falsidade, inexatidão ou omissão de menção que devesse constar da declaração. Não são situações inteiramente coincidentes, isso percebe-se da análise das diversas declarações, ou quando o titular faz constar menção falsa ou inexata, ou emitir menção que devesse constar da declaração, por exemplo, quando devesse atualizar e não atualizou. Portanto, são circunstâncias que eventualmente deveriam ser previstas na tipificação penal. Por outro lado, há que garantir que a sanção pelo não cumprimento seja mais benévola do que aquela que resulte de declarações menos corretas, porque estamos a premiar a total ausência de declarar. Portanto, acho que tem que se compaginar a situação em que a pessoa, por isso mesmo, não entrega, para não incentivar a omissão. Portanto, pelo menos tentar adequar, tanto quanto possível, que esta situação possa ser acautelada. E, por outro lado, acho que tem que se tentar definir, tanto quanto possível, de uma forma rigorosa, o que serão consideradas desconformidades declarativas relevantes. Saber exatamente qual é o montante que estamos a falar, de que tipo de desconformidade estamos a falar, para que, tanto quanto possível, quando se tratar de aplicar a lei, seja em matéria penal, civil, administrativa ou qualquer outra, se saiba exatamente o que é que se está a falar. Portanto, são os aspectos que, no meu entender, acho que eventualmente poderiam ser acautelados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor Rui Batista, faz favor.
Boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados, ainda não tinha referido. É só um pequeno apontamento no seguimento que a Sra. Procuradora-Geral da República e o Sr. Procurador-Geral-Adjunto já adiantaram. As questões da criminalização, obviamente a referência aqui são as decisões do Tribunal Constitucional, as duas decisões. e que, aliás, portanto, que estão subjacentes a todas estas propostas. E a primeira questão que foi suscitada pelo Tribunal Constitucional, e como o Dr. Santos Paes também aqui salientou, estão resolvidas em geral em todos os projetos, que é haver um ato censurável. O ato, a pena, nos casos, é a não declaração ou a omissão das declarações. E, portanto, ficou resolvido um dos problemas iniciais, que era da legalidade e, portanto, da violação do princípio de legalidade, no sentido de censurar um estado de coisas e não um ato. E, portanto, nesse ponto, a nossa análise do projeto, e no seguimento que o Dr. Santos Paes referiu, resolve essa matéria. As nossas dúvidas, e estamos a fazer umas dúvidas no tempo que nos foi possível começar a analisar, e sem prejuízo de como o Sr. Procurador-Geral da República referiu por escrito, é que há algumas propostas, a questão da perda dessa vantagem, também estão associadas a uma realidade criminal, nomeadamente aplicando o 111 do Código Penal e, portanto, referindo como se fosse uma vantagem do crime. Naturalmente que o crime era a mera não declaração, esse é o crime, é não declarar ou omitir a declaração e, portanto, o enriquecimento em si mesmo não é um resultado do crime que foi punido. E, portanto, embora resolvendo a questão da pena de prisão deixa de estar associada a uma prova, porque há uns casos e depois há a isenção de pena, ou, no caso da pessoa não só produzir a declaração como referir a origem ilícita dos bens. E, portanto, há aqui, a pessoa pode provar a origem dos bens e, com isso, há a isenção de pena ou até a atenuação e depois há aqui questões técnicas do crime de negligência que não são relevantes para esta sede. Mas, no fundo, também há efeitos penais, efeitos da condenação, efeitos da pena, em termos técnicos não será relevante, associados à não prova da origem dos bens. Impõe-se a prova para não ter um efeito penal. E isso pode suscitar dúvidas, o Dr. Santos Paes estará até mais habilitado pelo conhecimento da jurisprudência constitucional, nós poderemos também fazer essa análise por escrito, saber se também esses efeitos criminais da prática de um crime estão de algum modo abrangidos também pelos princípios que o Tribunal Constitucional vem referindo, da necessidade de ser a acusação de provar a origem dos bens como produto do crime, e associando, por exemplo, à perda alargada, que também já foi referida aqui no diploma, que esta sim também estabelece uma presunção, também há a jurisprudência constitucional a declarar constitucional esta presunção da perda e, portanto, não achamos que há aqui um caminho claramente positivo em termos de constitucionalidade, de acordo com uma interpretação do Tribunal Constitucional. Quanto ao ato está completamente resolvido, quanto aos efeitos da pena, pensamos que também estará com a possibilidade de ser constitucional. Depende depois de uma análise eventualmente mais aprofundada. Outras opções também dos projetos em causa, que serão outros caminhos, talvez com maior probabilidade de, nomeadamente, receber um juízo em última instância do Tribunal Constitucional, se vier a analisar, que é efetivamente retirá-lo da área criminal e colocá-la num âmbito tributário ou, como o Sr. Procurador-Geral referiu, um âmbito civil, portanto, de um outro domínio legal em que não se coloquem os princípios associados ao direito criminal. E nesse ponto, a pergunta de ouro, Sr. Deputado, que era qual é a percentagem, enfim, não penso que de facto o Tribunal Constitucional, em última instância, é que pode ver qual a proporção que poderá estar a ser aceitável perante um sistema fiscal, porque obviamente também já temos um regime de indicadores sociais de riqueza, o 89A, que permite aplicar uma taxa e depois é subir para os 80 ou para os 100, saber se a censura tributária deste enriquecimento injustificado, uma vez que não está no âmbito criminal, já é de acordo com a Constituição. Mas, efetivamente, há um avanço, do nosso ponto de vista, de ser Procurador-Geral da República, nestas propostas, que tornam a viabilidade constitucional das mesmas muito mais abrangentes. No fundo, são estes dois pontos. É retirar a parte da pena criminal como associada ao enriquecimento, mas remetê-lo para um dos efeitos normais do crime, que é a perda dos bens. Mas também é um efeito, normalmente, de um crime. Tirando depois a questão da perda alargada, que já teve resposta positiva do Tribunal Constitucional nessa matéria. Portanto, é só essas dúvidas que se poderão suscitar, naturalmente, e que em última instância é o Tribunal Constitucional que, se for o caso, se poderá pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Srs. Deputados, temos agora a possibilidade de uma segunda volta, que os Srs. Deputados fixaram em 2 minutos. Portanto, para além disso, eu queria referir que a Sra. Procuradora prometeu-nos, e temos todos a certeza que cumprirá, a apresentação de um documento escrito relativamente a estas matérias, que será da maior utilidade para o nosso trabalho. Sim, estamos todos ansiosos. Há uma inscrição do deputado Jorge Lacão. Não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta nossa troca de impressões é muito útil. Aliás, é por isso que estamos aqui, é para procurarmos aprofundar bem a percepção do que está em causa para que o legislador possa legislar de forma adequada. E, nesse sentido, eu gostava de fazer duas observações. Uma a título de opinião própria e outra a título de questão. De opinião é em relação àquela observação da Sra. Procuradora relativamente à possibilidade de criminalizar atos de aprovação financeira de elaboração de orçamentos que eventualmente tivessem alguma desconformidade legal. Como reparou, eu reagi aqui no momento, porque me lembrei do seguinte: imagino que há uma divergência política, e eu estou a especular meramente, não é? Significativa num determinado momento relativamente à interpretação dos parâmetros do tratado orçamental que hoje se impõe na ordem jurídica interna e que o Parlamento, no exercício da sua competência orçamental, aprova um orçamento que, a posteriori, se viesse a verificar que violava alguns parâmetros do tratado orçamental. Poderíamos legislar no sentido de imputar a responsabilidade criminal a um ato político desta natureza? Como pode imaginar, eu reajo imediatamente a dizer que não, e acho que tem que haver limites para percebermos quais são as fronteiras da responsabilidade, as fronteiras da responsabilidade criminal e as fronteiras da responsabilidade política. Portanto, para dizer que nessa matéria eu tenho que ser muito prudente, é isso, muito prudente. Em relação à outra questão que o Sr. Procurador-Geral Adjunto levantou, eu gostava de lhe observar o seguinte. Se eu alcancei o sentido das suas preocupações em relação à eventual necessidade de investigar mais e melhor perante a eventual discrepância entre sinais exteriores da riqueza, digamos assim, e as declarações apresentadas, fez alusão a alguns diplomas que, nessa ordem jurídica, estão hoje referenciados à criminalidade altamente organizada, ao crime de tráfico, ao crime de corrupção, e, portanto, onde já há suspeitas, suponho eu, significativas, que permitam ou lançar mão a especiais meios de prova ou a soluções de investigação preliminar, ainda antes da abertura formal de inquérito. O problema que eu aqui coloco é o seguinte: nós não estamos a lidar em abstrato com estas coisas, estamos a lidar com realidades concretas. E como vivemos num mundo que não é de anjos, é de situações muito identificadas, basta uma simples fuga de informação em relação a uma suspeita deste tipo, equiparada a este tipo de legais de crimes, para destruir a vida política de alguém e a honorabilidade pública de alguém. E, portanto, é preciso ter muita ponderação relativamente ao alcance dos instrumentos a que se fazem recurso, porque eles podem ter um objetivo delimitado na preocupação que referiu, mas o simples facto de ser invocado em relação a um determinado fundamento acaba por criar verdadeiramente um ónus dificílimo de superar na sequência de tudo, mesmo que não se venha a demonstrar nada. Daí que a minha pergunta é a seguinte. Eventualmente seria interessante, mas até tenho a impressão que foi nesse sentido que a sugestão foi feita, que pudesse legislar-se no sentido de delimitar mais especificamente algumas competências investigatórias autónomas, mas enfim, nesse sentido, que não tivessem que ser referenciadas aos outros tipos legais de crime, quaisquer que eles fossem, mas exatamente à possibilidade de clarificar estas discrepâncias por si próprias, independentemente de ter que fazer analogia com outros tipos legais de crime. E a minha pergunta era se concordaria com isto que eu acabei de dizer e se isto que eu acabei de dizer está na linha da preocupação que manifestou. E concluindo, Sr. Presidente, perguntar para o meu próprio esclarecimento o seguinte: o acesso às contas bancárias nestas soluções implicaria na sua compreensão a mediação da autorização prévia de entidade judicial ou seria uma prerrogativa autónoma do Ministério Público? E as outras, os outros especiais meios de prova, a mesma coisa.
Muito obrigado. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também tentando ser telegráfico e aguardando depois sobre para uma análise mais posterior sobre os contributos escritos, ir a dois aspectos. Um primeiro relativo às consequências da não declaração. A nossa perspectiva foi de tipificar aqui como uma obrigação. A falha dessa obrigação constitui uma violação legal e, por isso, constitui um crime. Foi esse o nosso caminho. Com isso, respondemos ao Tribunal Constitucional e creio que fica o outro pilar, depois desta nossa visão, da parte tributária e, por isso, se houver um enriquecimento, esse enriquecimento também será validado pela declaração e poderá ir pela parte tributária. Temos aqui as duas vertentes alicerçadas. Faltará, e esta é uma pergunta para garantir que do nosso ponto de vista, naquilo que nós propusemos, não incorremos do mesmo problema existente. Falta alguma capacidade de ação face a uma não declaração para investigar, ou uma não declaração, ou a ausência de elementos na declaração, uma declaração desconforme, para utilizar a mesma terminologia, na nossa iniciativa legislativa? Há alguma aditivação que tenha que ser feita de meios? O que é que, do nosso ponto de vista, ou do vosso ponto de vista, possa estar a falhar naquilo que nós colocamos? Um outro ponto, e agora também decorrendo da nossa visão de iniciativa, mas indo muito nas palavras do Sr. Procurador-Geral Adjunto, no que toca à facilidade de ter acesso à verificação de cada um dos campos da declaração. E, no fundo, também aos preceitos desse automatismo, porque essa é uma das vertentes sempre que tem que se perguntar. Do vosso ponto de vista, qual seria o trâmite para aceder a cada uma destas informações? Seria, efetivamente, automático? Seria um acesso mais facilitado? Por exemplo, contas bancárias, era diretamente aceder à instituição bancária e pedir acesso a essa informação? A autoridade tributária, diretamente pedir acesso a essa informação, mediante algum fundamento de suspeita, mediante alguma desconformidade suspeita, ou feito automaticamente para todos, indiscriminadamente? Porque um dos problemas que nós temos atualmente, eu creio que de certa forma foi uma pergunta, ou foi uma preocupação já colocada pelo deputado Jorge Lacão, é que qualquer suspeita sobre qualquer detentor de um cargo político, mais até de cargos públicos, mas será igual para os dois, pode colocar aqui a uma notícia de jornal ou o que quer que seja, que pode depois colocar uma suspeita que pode ser indevida. E havendo uma atuação de largo espectro, pode ainda levar a mais possibilidade de fuga de informação e de suspeita aditivada. Havendo uma atuação em massa, isto é, para todas as declarações, porventura até seria ao contrário, seria normalizado o processo e por isso seria mais facilmente aceitável numa lógica pública. E por isso estes dois aspectos, sem prejuízo depois, obviamente, de um conjunto de outras matérias que esperamos que venham depois no contributo escrito.
Muito obrigado. Ou num primeiro momento, com a própria autorização do próprio. Não é? É que me parece ser um bom princípio.
Já tinha visto essa possibilidade.
Mas agora não, como... Não é?
Falou, não.
É, claro, claro, claro. Eu, como não tenho limitações de tempo, posso... Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Procuradora-Geral. Nós acompanhamos muito a necessidade de rever o modelo de declaração do registro de interesses e da declaração de rendimentos. Aliás, avoco aqui a experiência que tive na Comissão de Verificação de Mandatos, em que também a Comissão de Verificação de Mandatos, para efeitos de cumprimento dos Estatutos dos Deputados, também se deparou com um conjunto de insuficiências das declarações, que depois tiveram que ser corrigidos. Se conseguíssemos trabalhar num modelo único e declaração única para efeitos de diferentes diplomas legais, acho que teríamos todo a ganhar relativamente a essa matéria, sim digital, sim de fácil acesso e consulta, com respeito pelas regras de privacidade que são necessariamente que ter em conta. Depois, quanto aos instrumentos legais, uma dúvida. O PCP propõe um 355-A do o enriquecimento injustificado, mas no número 2 e no número 3 o PCP exceciona a combinação da aplicação do 111 de se a omissão de declaração resultar de negligência ou se o próprio provar a licitude dos rendimentos. E, portanto, nestas duas exceções não há combinação, como é óbvio, não poderia deixar de ser assim, não há combinação do 111. Pergunto, a combinação do 111 é uma questão de proporcionalidade relativamente ao crime que ficou provado de omissão de declaração? É a ligação do enriquecimento ao crime propriamente dito? É essa a questão? Pedia só esse esclarecimento. Para nós, para o PCP é claro, é que o enriquecimento justificado pode constituir uma mais-valia para o Ministério Público no combate às situações de corrupção no nosso país. E que este instrumento legal, este tipo legal, pode ser a porta. Muitas vezes o Ministério Público, a partir de um procedimento, a partir de um tipo legal de crime, abre a porta para outros. E, portanto, nós temos perfeita consciência disso. Acho que é esse o contributo que devemos dar para permitir que a investigação tenha eficácia. Só um apelo final, Sr. Presidente, se me permite, já foi aqui manifestada a disponibilidade da emissão de um parecer por escrito. Eu, se me permitisse pedir, era que não se limitasse às iniciativas legislativas que estão em cima da mesa, que fosse o mais abrangente possível, isto é, outras matérias que aqui foram suscitadas que fizessem parte de contributo também por parte a ser remetida a esta comissão. Acho que era salutar que o contributo não se cingisse, porque naturalmente, estando todos os grupos parlamentares de boa fé nesta matéria, não tenho dúvidas sobre esta matéria, o PCP avançou com um conjunto de soluções, não vimos todas, e haverá com certeza outras sugestões de melhorias legislativas que podem ser consideradas para efeitos desta comissão eventual e que poderão resultar em alterações legislativas que sejam aprovadas por esta Assembleia da República. E nesse sentido fazia esse apelo, se assim fosse possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a certeza que assim será, uma vez que foi a própria Procuradoria-Geral da República que nos trouxe outras questões para além daquelas que estavam em cima da mesa. Senhora Procuradora-Geral. Tem a palavra, faz favor.
Eu passaria a palavra ao Dr. Santos Pais. Eu quanto àquela sugestão, eu diria que a hipótese que o Dr. Jorge Lacão colocou não se coloca, pelo menos naquilo que eu estava a prever. Mas mantenho-me aqui não, mas completamente disponível para aprofundar qualquer esta sugestão que dei e apresentá-la para depois podermos discutir mais de uma forma mais aprofundadamente o que é concretamente qual era a definição do tipo legal que poderia aqui estar em causa, ou pelo menos naquilo que eu referi. Mas não adiantando bem nada sobre isso, quanto... O Dr. Santos Pais com certeza que irá explicar isto muito melhor do que eu, mas temos aqui a possibilidade da previsão daquilo que é dos meios que poderemos ter necessidade de nos socorrer relativamente à averiguação para efeito, ainda no âmbito do procedimento do Tribunal Constitucional, do Ministério Público do Tribunal Constitucional, para, na análise que faz das declarações, que meios e que recursos é que necessita. E depois temos aquilo que é a investigação criminal, quando os crimes já, quando há uma prestação criminal por desobediência e por aí fora. E portanto, acho que isto também é importante porque... pareceu-me perceber que estava-se a colocar a hipótese do Tribunal Constitucional, ainda na fase de análise das declarações, poder socorrer-se de acesso, geralmente, por exemplo, às contas bancárias, ou seja, era um acesso que, sem ser no âmbito do inquérito criminal. E, portanto, qual era o regime, a admitir-se isso, qual era o regime jurídico que poderia enquadrar essa solução. Mas eu daria a palavra ao Dr. Santos Pais, até para precisar melhor qual era a ideia, foi ele que falou nesse assunto.
Muito obrigado, Sr. Dr. Santos Pais.
Muito obrigado. Ora bem, eu referi dois diplomas legislativos como, digamos, não propriamente pelos temas, até porque referissem temas de catálogo, provavelmente não seriam aplicáveis a esta situação, daí o constrangimento, mas apenas o modelo instituído, porque a ideia das averiguações preliminares ou preventivas, previstas para algumas destas situações, tem justamente em vista evitar o alarme público ou a fuga de informação sobre uma matéria que ainda não sabe se vai converter ou não em inquérito de crime. Ora bem, nós estamos perante uma área de conhecimento que eu considero extremamente sensível, porque tem a ver com questões relativas aos titulares de cargos políticos e aos cargos públicos, que são particularmente, enfim, sensíveis, como dizia há pouco, e portanto não acho que seja uma matéria, independentemente do acesso à informação de caráter patrimonial por parte do público, acho que esta matéria tem que ser gerida com muita prudência e muita cautela. E portanto, relativamente aos critérios de atuação, para tentar de alguma forma responder às preocupações elencadas pelo Dr. Jorge Lacão, nós só consideramos necessário eventualmente investigar um pouco mais relativamente àquelas situações que manifestamente não quadram com a declaração. Portanto, são situações limite. Por exceção, não fazemos. Claro que o legislador pode estabelecer como princípio que devemos fazê-lo relativamente a todos os declarantes. Mas, da análise formal de uma declaração, independentemente da declaração espelhar fielmente ou não a realidade subjacente, porque isso já é outra matéria, mas relativamente à apreciação formal da declaração, eu estava a falar há pouco na necessidade de muitas vezes saber um pouco mais, porque há uma manifesta desconformidade entre o que é o rendimento declarado da pessoa e aquilo que é o seu património, que deve ter seguramente uma justificação, e se calhar até tem, mas muitas vezes o acréscimo é um acréscimo súbito, num número muito limitado de anos, e não há aparentemente nenhuma razão justificável para o efeito. Essa matéria, no meu entender, deve ser aprofundada. Eu não tenho problemas nenhums em que o Parlamento defina que a melhor forma de o fazer seja pelo sistema A, B ou C. O que eu acho é que se pretende que o sistema de fiscalização funcione, tem que se permitir que esse aprofundamento da investigação possa ocorrer justamente nestas situações limite, para que não se crie suspeita generalizada sobre todos os declarantes. Por outro lado, relativamente à necessidade ou não da intervenção do juiz, eu não quero que haja aqui nenhuma situação particular, quer dizer, esta é uma situação como outra qualquer. A minha única dúvida estava, enquanto nós estivermos numa fase ainda não de inquérito criminal, porque ainda não há uma suspeita verdadeiramente fundamentada, mas apenas uma impressão de que talvez haja ali alguma desconformidade, que haja necessidade de averiguar. Nós não estamos num inquérito criminal e, portanto, a margem de atuação do Ministério Público é mais limitada. Agora, eu estou plenamente de acordo que o número de entidades a intervir nesta fase pré-inquérito tem que ser muito limitada, porque obviamente que, não falando em casos concretos, mas por qualquer circunstância, eu perante uma determinada suspeita pedir a uma determinada entidade para verificar as contas bancárias de uma determinada pessoa, o titular é informado. E eu não quero, se eu quero fazer essa averiguação, é justamente para perceber se de facto há motivo ou não para investigar. Portanto, o que eu no fundo queria era que os seus deputados se consciencializassem que, com todas as cautelas e com todas as pinças necessárias, se preveja a possibilidade de, nestas situações, o Ministério Público poder, diretamente, por interpostas outras entidades, salvaguardando sempre, tanto quanto possível, o sigilo da informação, ir um pouco mais longe na averiguação relativamente à declaração que tem para fiscalizar. Relativamente ao problema da incriminação. Nós temos o problema da não entrega da declaração, será eventualmente um crime de desobediência, mas temos outras situações que não são propriamente omissão da declaração, são da entrega da declaração, mas com falhas, com eventualmente desconformidades que não são justificadas e, portanto, são situações que não são exatamente omissão da declaração, vão um pouco mais longe. Por isso eu dei alguns exemplos há pouco em que, de facto, não é só a questão da falta da declaração. É a declaração não estar conforme àquilo que deveria ser. E, portanto, teremos que saber que sanções poderá haver para isso, de caráter criminal, de caráter civil, de caráter administrativo. Teremos é que prever também este problema da desconformidade e também o problema das desconformidades relevantes. Eu explicando um pouco melhor para tentar precisar esta ideia. Fundamentalmente, o declarante tem que entregar uma declaração no início do mandato e no final do mandato, eventualmente atualizar, verificar um determinado conjunto de pressupostos. Poderá entregar uma declaração no início, uma declaração no final e haver uma total conformidade entre elas. Mas no meio pode ter havido uma desconformidade total de evolução do património que, por isso, simplesmente não está registada em parte nenhuma. E eu quero saber, nestas circunstâncias, como é que isto se detecta? E qual é a forma de tentar precisar que, de facto, entre a primeira declaração entregue e a segunda declaração entregue, a evolução do património se processou normalmente? Se, de facto, nós tivermos alguma forma de podermos cobrir este arco do meio em que o declarante, pura e simplesmente, não declarou se calhar devendo ter declarado, porque a atualização do seu património foi superior, por exemplo, a 50 salários mínimos, e ele, por isso, simplesmente não fez qualquer referência a isso, nem apresentou a atualização de declaração, e nesse caso, por isso, simplesmente esta informação não aparece à entidade fiscalizadora. E também já agora refiro um outro exemplo. Nós estamos a falar da evolução positiva do património, mas a mim também me preocupa a evolução negativa do património. Se, por exemplo, uma pessoa contrai dívidas excessivas durante o exercício do mandato que não aparecem, por isso simplesmente, refletidas na sua declaração de rendimento, eu suponho que isso também tem importância para a área da transparência. Saber-se, de facto, aquele titular, quando refere o seu património, refere inteiramente a história toda. Portanto, são alguns destes aspectos que eu acho que, tanto quanto possível, esta Comissão deveria ponderar. E por isso é que eu digo que, mesmo relativamente ao modelo atual, haverá algumas afinações que poderão ser feitas, cujo objetivo é facilitar a tarefa do declarante e a tarefa de fiscalização.
Doutora Joana Marques Vidal, Senhora Procuradora-Geral da República, ficamos ansiosamente a aguardar o documento escrito. Sr. Santos Pais, Sr. Procurador-Geral Adjunto, presinto que vamos manter o nosso contacto epistolar. Sr. Rui Batista, Sr. Raul Farias, cumprimento igualmente e principalmente agradeço terem-nos proporcionado esta estimulante discussão relativamente a estas matérias que são realmente aparentemente abstratas e aborrecidas, mas que não foram nada, pelo menos hoje não o foram. E muito obrigado pela colaboração que deram à Assembleia da República e a esta Comissão. Muito obrigado. Obrigado.